Está começando mais um Café com Velocidade. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos, Thiago Raposo e Thiago Rosa. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade. Chegamos hoje à nossa edição número 243, um programa aí praticamente já no final do ano, né? Poucas categorias para a gente discutir, mas temos temas aqui, sim. Hoje é dia de falar da corrida do milhão, da Stock Car, passar aí rapidamente pela Fórmula Truck, né? Que já tinha o vencedor aí do campeonato definido, mas fez a sua última etapa em Brasília. E também temos alguns recadinhos que vocês já vão ouvir logo menos. E hoje vou passar a palavra para Fábio Campos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você está? Tudo bem por aí?
Olá, Bárbara. Estou ótimo, principalmente na companhia de vocês. É sempre bom estar presente aqui. O ano está acabando, as últimas rodas que nos dizem respeito rodaram nesse final de semana. E aí a gente tem Stock Car, que se deu bem, né? Que tem um programa praticamente só todo para ela. É o sonho de todas as categorias ter um fim de semana só dela para poder ser destaque aqui no nosso programa. Então, quem deu sorte foi a Stock Car. Não é só ela que vamos falar, claro, mas tenho certeza que vamos ter um espaço aí para discutir vocês. Eu vou ficar mais calado, porque vou ouvi-los que lá estiveram e com a presença aqui, e a presença física, com certeza vão trazer muita coisa legal aí para o nosso ouvinte. E aí, também, claro, ele, Thiago Raposo, que fez-se presente e também agora faz-se presente ao nosso programa. Não é isso, Thiago?
Exatamente. Você já ia esquecendo de mim, né? Eu sei, mas no finalzinho você lembrou. A Stock Car foi bem legal o fim de semana, essa corrida do milhão. Um fim emocionante, a decisão realmente nos últimos metros. O título ficou com um, a vitória ficou com outro. Bem legal a decisão. Um pouco diferente do campeonato, a gente fez algumas críticas. E a gente vai, de repente, até fazer um review dessas críticas aqui, de como foi a temporada da Stock Car. Mas eu acho que encerrou bem. Mas antes, a gente tem aqui o Anderson Costa. O Anderson, que é um parceiro aí, tá sempre com a gente acompanhando, ele está aqui para dar alguns recadinhos, algumas parcerias, algumas coisas. Anderson, seja bem-vindo novamente ao programa. E o que você trouxe para a gente?
Fala, Thiago. Fala, Fábio. Babi, tudo bom? Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver ouvindo. Recadinhos rápidos para vocês, em questão de parcerias que o Velocidade, o NASCAR Brasil e o próprio podcast está fazendo com algumas empresas, com alguns amigos que a gente tem feito contato. Primeiro recadinho é assim, a gente acabou de fechar uma parceria com o site uracer.com. Pra quem não conhece, o uracer é uma loja online que vende artefatos de automobilismo. Então, você vai achar lá produtos da McLaren, da Ferrari, produtos ligados à Fórmula 1, a Rally, a Stock Car, enfim. Dá pra você perder um bom dinheiro lá, se você for um fã do automobilismo, é tentador. E a gente tá tentando fechar, a gente já fechou essa parceria, vendo o que vocês, na verdade, estão interessados em comprar nesse sentido, né, sendo fãs de automobilismo, né. E nessas próximas semanas, vocês vão notar que na fanpage do Velocidade, pra quem não conhece, é facebook.com/velocidade, esse final de semana, no final de semana, primeira oferta, com um link para os seguidores lá na fanpage. Então, através desse link, você tinha um direito a um desconto de 10% em um item da loja, direto na loja online, né? Que era um gorro do Vettel, que é, aliás, um gorro bem bonito. A Babi tem, ela pode falar que ela é bem legal. E a gente tá mapeando isso, tá vendo como é que tá sendo o aproveitamento da oferta de vocês. Eu vi que muitas pessoas lá aproveitaram a oferta. A gente vai postar mais uma oferta no próximo final de semana. Então, sigam a fanpage, facebook.com/velocidade. Tem muita coisa legal lá. E quem sabe você não consegue aí um presente de Natal bacana com 10% de desconto. Agora foi o gorro do Vettel, pode ser um outro produto agora. Aliás, se você tiver alguma dica de produto pra gente postar com desconto, manda aí nos comentários do podcast. O segundo recado é pra falar de uma parceria que o NASCAR Brasil fechou com o Blog Sports Club, que é um condomínio de blogs que falam exclusivamente sobre esporte. Eu vou chamar até a palavra um pouco o Thiago Raposo, vou explicar um pouco essa parceria, né? Acho que é legal essa parceria porque ela dá um pouco mais de visibilidade pro próprio NASCAR Brasil e também para blogs de esporte como um todo, não é isso, Thiago?
Exatamente, Anderson. A blogsportsclub.com.br é um lugar para realmente quem gosta de esporte e não está com muito tempo aí de acompanhar, você vai lá, vai ter as principais manchetes de todos os esportes mesmo. Tem basquete, golfe, natação, lutas, futebol e tem automobilismo também. Você clica lá, tem alguns blogs que acabam provendo notícias para o Blog Sports Club, e o NASCAR Brasil está lá, tudo de NASCAR que você vai encontrar naquele espaço, vai vir de notícias do NASCAR Brasil, e também de motociclismo, não vamos esquecer, tem o moto-velocidade.com também, tá nessa parceria, e tá provendo as informações lá, então vale a pena conhecer, assim, às vezes facilita um pouco o trabalho de quem tá com pouco tempo, tá às vezes no celular, quer acessar rapidamente aí, e não sabe o que fazer, é uma bela alternativa. A gente vai deixar o link aí também no post deste programa para vocês acompanharem.
Show de bola, fantástica parceria. E o último recado, esse na verdade é um recado para vocês que estão ouvindo agora o podcast, sejam muito ligeiros, porque vai ser um sorteio relâmpago, a gente decidiu isso agora. Primeiro aqui agradecer o pessoal da Goodyear, que além de ceder convites para a gente visitar o camarote deles lá, que aliás, um camarote muito bonito lá em cima do setor B, ficou bem bacana. Ceder para a gente uma cópia do Game Stock Car, o jogo para PC da Razer Studios, né? E a gente vai sortear esse jogo entre vocês que estão ouvindo o podcast agora. Então, se você está ouvindo, liga o Twitter agora e segue o @cafévelocidade, que é a conta do Twitter, no Twitter do podcast, e tuita a seguinte mensagem, atenção. Eu ouço o @cafévelocidade e quero o Game Stock Car. Essa é a mensagem, vou falar de novo, hein? Eu ouço o @cafévelocidade e quero o Game Stock Car. Quem tuita essa mensagem, a gente está monitorando e vamos sortear o jogo entre quem mandar essa mensagem. Detalhe, tem que seguir o perfil, tá? Obrigatório, senão, além de não conseguir mandar a direct message para contatar você e pegar o endereço, não, aí você tá desclassificado. Então, automaticamente, a gente sorteia entre outras pessoas que participaram. É isso. Recados dados, corram pro Twitter, visitem a Racer, aproveitem lá, os oficiais estão soltando no Facebook, visitem o Blog Sports Club e curtam aí a nova edição do Café Velocidade no ar. É isso. Valeu.
Tipo, conheça o Blog Sports Club, conheça o Race e os descontos lá na fanpage do Velocidade. Vai ser um descontos aí legais para quem realmente gosta de se vestir de automobilismo. E também tweetem essa frase aí, que vai ser um jogo bem legal, o jogo da Stock Car. Dá para você aí conhecer as pistas do Brasil. Tem Curitiba, tem São Paulo, mas aí tem Brasília também, tem Velopark. São pistas bem legais para você conhecer o circuito, brincar ali, para quem gosta de jogos. Mas por falar em Stock Car, vamos falar da categoria que se encerrou neste último final de semana, com a Corrida do Milhão. Vamos nos ater primeiro à Corrida do Milhão, né? Depois a gente faz um esboço aí rapidinho da temporada, do que a gente viu, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Mas Corrida do Milhão, Bárbara Franzini, estivemos lá na Interlagos no final de semana. Uma corrida eu achei legal, eu sei que teve pessoas que não gostaram tanto. Não sei se é porque eu estava ali, o clima favorecia. E se eu estivesse em casa, eu teria não gostado, como não gostei de algumas durante o ano. Queria saber a sua sensação e daqui a pouco a gente pergunta pro Campos. O Campos que assistiu pela TV, de repente ele pode ter a visão diferente de nós dois, né, que estivemos lá.
Isso é verdade. Acho que por sempre ir ao autódromo, a gente tem uma visão diferente, né, da categoria. E é sempre muito legal acompanhar ao vivo mesmo, sair um pouquinho de casa. Eu sei que a transmissão para quem assiste em casa é muito superior, né? A gente lá no autódromo, dependendo de onde escolhe assistir a prova, fica bem perdido com tudo que acontece, mas ver os carros saindo dos boxes, indo direto para a prova, as paradas e tudo mais, com certeza essa é uma sensação assim um tanto quanto indescritível. E foi muito bacana por esse motivo também, né? A gente teve em áreas diferentes do autódromo, porque cada um foi trabalhar um pouquinho de um lado, né? Então, foram visões diferentes, mas eu também gostei da prova, achei bem movimentada e foi interessante acompanhar ali a apreensão, né, de toda a equipe Red Bull, se o Kaká conseguiria chegar no final da prova sem abastecer ou não, como que foi a reação deles vendo que ele poderia ganhar o título e o milhão, e no final das contas o pessoal, mas ele perdeu o milhão, mas ele ganhou o título, então vamos comemorar. Então isso foi muito bacana, assim, né, porque o Raposo assistiu a prova pertinho do Andreas Matheus, eu assisti dentro do box da Red Bull, então foi interessante por esse lado, que a gente viu tudo direitinho mesmo. E você, Campos, fala pra gente também o que você achou da prova. Eu sei que você assistiu de casa, mas com certeza tem muito pra trazer pra gente também.
Ah, de jeito nenhum, jamais eu conseguirei trazer vocês que estiveram lá, e pode trazer muita coisa até de que vocês viram, conversaram com pessoas ou quem estava por lá no box, igual vocês disseram aí. Nem se compara, mas é, de longe eu corroboro da opinião de vocês. Foi legal, a corrida foi bacana, teve um ar diferente, uma corrida mais longa, aconteceram boas disputas, né? O final, não dá para negar que o final foi demais, como, né, tem que ser, teria que ser, né? Quem dera fossem várias, todas não dá para pedir, que também aí perde a graça, mas quem dera muitas corridas tivessem um final dessa maneira. Então, a corrida teve muita coisa boa, sim, teve muita coisa atrativa. Eu acho que deve ter até muita gente que não é muito de estocar, deve ter, que acordou ali no domingo de manhã e ligou a televisão, deve ter gostado, né? Aquela coisa, né? Interlagos, como sempre, consegue tirar de onde a gente não espera uma corrida com chuva, sem chuva, de independente qual categoria, uma coisa legal pra gente assistir. Acho que mais uma vez mostrou, Interlagos teve uma corrida que quem foi, tenho certeza que deve ter saído satisfeito do autódromo.
Eu acho que, assim, a principal mudança, eu acho, que tem a soma do tempo, né? Em vez de ter uma corrida de 40 minutos, foi uma corrida de 50 minutos, que acabou envolvendo estratégias, porque o tanque já não conseguia fazer a 50 minutos. Eu acho que acaba indo de encontro, né, com algo que a gente passou o ano inteiro falando, que 40 minutos é pouco, que tinha que ser mais, e a gente entendia que era 40 minutos porque tinha que caber na grade da Globo, mas que era uma pena que a categoria, sei lá, se diminuísse ou deixasse de ser tão atrativa como tem potencial para ser, apenas para agradar a TV. A TV não é pouca, a gente sabe que a TV é muito importante nesse processo, mas, assim, é difícil. Eu acho que tem que chegar a um ponto, assim, de medir realmente se está sendo benéfico e tudo. A gente sempre vê o autódromo cheio, mas é mais de 50% são público que não paga ingresso, é público que vai por patrocinador, ganha, tá? Tem até a boa vontade de ir, porque é de graça, mas o público realmente que paga não é nem a metade. E eu acho que a categoria poderia ser maior, poderia crescer muito mais se tivesse essas regras, assim, uma corrida um pouco maior em tempo, que envolvesse estratégias. Obviamente teve muitos fatores ali que contribuíram para a corrida ser boa, as várias entradas de safety car, isso em qualquer corrida, que até, sei lá, até a prova da Hungria, da Fórmula 1, que costuma ser chata, se tiver algumas intervenções de safety car, ela pode de repente ficar atrativa, porque acaba dando uma bagunçada em estratégias e tudo. Teve todo esse fator, e tem o fator do Interlagos também, é um circuito belíssimo, permite algumas manobras, algumas ultrapassagens. Teve o fator dos pilotos da Indy, né? O Hélio, o Rubinho, o Tony, o Rafa Matos, que já não tá mais na Indy, mas passou por lá. Queira ou não queira, foram atrativos, sim, e tá, não brigaram por vitórias, mas, assim, chamou muita atenção do público que esteve presente. Todo mundo queria autógrafo, queria chegar perto, tirar uma foto, alguma coisa que seja. Assim, acho que foi uma amostra, assim, numa corrida, a última corrida, de que é possível, sabe, que essa categoria cresça mais. Eu vi uma manchete hoje, eu confesso que eu não li. Hoje, terça-feira, nós estamos gravando. Não deu para gravar na segunda-feira por alguns problemas, estamos gravando na terça. Que alguns pilotos se reuniram para pedir algumas mudanças de algumas regras. Eu não vi ainda que regras que são. Eu vi a Vicar também declarando que a inserção em TV o ano que vem vai ser menor do que foi esse ano. Então, de repente, pode ser que a gente não tenha todas as corridas ao vivo na Globo ano que vem. Talvez algumas caiam para o Sport TV, como aconteceu ano passado. Mas se isso resultar, de repente, em aumento da duração da prova, algumas coisas, de repente pode até ser benéfico. À primeira vista, a gente parece que não é benéfico, mas pode ser. Bem, depois de eu falar desse tanto, eu vou inverter a ordem agora então. Vamos primeiro pro Campos, para depois pra Bárbara, inverter na ordem inicial aí. Campos, de tudo isso que eu falei, de tudo que nós falamos também no começo, o ano inteiro, sobre a categoria, se enxerga isso também, tipo, que a gente sabe que a Globo é importante, não vamos também aqui ser hipócritas e falar, tipo, ah, esquece a Globo e segue o seu caminho, porque é difícil, a Globo tem um fator muito grande ali pra categoria ser forte e tudo, mas até que ponto também ficar escravo dessa parceria é benéfico, qual a sua visão sobre isso?
É, depende do que se quer, né, Thiago? Aliás, hoje você vai terminar o programa com mais cronometragem de tempo falado do que eu, pode ter certeza disso. Hoje vou conseguir uma marca histórica. É, depende do que se quer, né? Assim, a intenção do que a categoria quer se tornar ou quer aparecer. É, infelizmente, a Stock Car está na mão de pessoas que não estão nem aí para corrida, não estão nem aí para esporte, não estão nem aí para fomentar algo, acho que a palavra é essa, e desenvolver algo esportivamente valioso. A Stock Car está na mão de pessoas com a cabecinha do tamanho de uma ervilha, que não querem nem saber do espetáculo em si, querem colocar numa caixa e dar o formato de toda a forma e contorno e cores e jeitos e maneiras de um campeonato feito só para a televisão, ao gosto da televisão. A Stock Car se vendeu, a Stock Car se rendeu totalmente, por mais que seja importante a Globo, o automobilismo no Brasil não pega, não vai pegar, o automobilismo no Brasil é Fórmula 1 e pronto, então se a Stock Car estiver na Globo, estiver na Record, vai ser a mesma porcaria para aquele que não gosta da Stock Car, entendeu? Vai ser a mesma coisa, não vai, tudo bem, vai ter mais gente assistindo, índice de audiência, patrocínio, claro que isso é maior na Globo, mas independente do canal de televisão, a Stock Car nunca vai cair no gosto do público, como esporte de velocidade nenhum nunca vai cair no gosto do público, a não ser que seja a Fórmula 1, falando da grande massa, tá, gente? Não do fã do automobilismo, esse aí é claro que é diferente. Mas o grande público, e já que você citou a questão de Stock Car, Globo, né, de passar do limite ou não, tô pensando no grande público, já que o benefício para Stock Car estar na Globo é o grande público. Quem é o mais fanático, que eu concordo, é a minoria, vai assistir o canal que for. Então, a Stock Car, a Stock Car era, vou tentar fazer aqui bem resumidamente, a Stock Car até a década de 90, até a virada ali de 2000, era um campeonato chuco, um campeonato que não tinha praticamente nada em termos de nada, tinha alguns bons pilotos, alguns lutadores, aqueles que faziam, o campeonato era mais ou menos esses de corrida de carro antigo hoje, ninguém na pista, enfim, ninguém na pista talvez seja exagero, até bons públicos em algum lugar ou outro, mas não essa massificação que é hoje. De 2000 ela começou a transformar-se num campeonato de corrida bom, com investimentos, com uma troca de chassi, com atração de novos pilotos, marcas, né? A Chevrolet abriu, e essa merece todos os elogios, abriu para outras marcas entrarem, entraram outras marcas, enfim, o campeonato se desenvolveu de uma maneira enorme, com excelentes pilotos, excelente visibilidade, só que depois ela começou a passar do ponto, ela começou a deixar de ser corrida para ser show, para ser espetáculo, então começaram a ter regras absurdas, regulamentos estapafúrdios que mudam quase que de corrida a corrida, mudança de formato das próprias provas, enfim, tempo de prova, enfim, e tudo, até ela virar uma categoria em que é muito mais importante apertar o botão para ultrapassar do que disputar a freada. Assim, não é só ela, mas infelizmente ela mergulhou nisso de uma maneira enorme. Então essa é a escala, ela não era praticamente nada, virou uma grande categoria e agora passou do ponto a ponto de muitos como eu já repensarem se é um campeonato que vale a pena assistir ou não. Mas para quem gosta, claro, merece, é claro que merece ser assistido. Então, para não estourar aqui o tempo, como eu falei que eu ia tentar ficar menos que você hoje, eu vou parar por aqui. Poderia ter mil coisas para desenvolver, mas vou deixar todos esses pensamentos no ar aí para quem sabe a gente ver o que 2013 pode apresentar da Stock Car.
E só até continuando nesse assunto, eu tenho um comentário para adicionar, só que é uma coisa que eu notei que prejudica bastante quem quer acompanhar a corrida ao vivo. É o seguinte, a prova começa às 9h35 porque ela tem que passar na Globo na hora que eles querem, enfim, deve ser um contrato bem detalhado nesse sentido. Você tem que sair da sua casa super cedo, assim, se você vem num lugar um pouco mais afastado, você tem que acordar às 6 horas da manhã, num domingo, para ir para um autódromo, para ficar lá sentado numa arquibancada. E até algumas pessoas que conseguem aquele passe de visitação, né, que geralmente é esse pessoal de empresa, eles foram recebidos pelos pilotos, já era quase uma hora da tarde. Então, assim, você vai pra uma corrida 9h30, a corrida termina, vai, começa a ficar um pouquinho mais longa, termina quase 11 horas, tudo, você ainda tem mais uma hora pra ficar lá sentado, se você tiver vontade de conhecer os pilotos. Então, assim, esse é um fator que eu acho já um pouco complicado, essa organização foi legal, então teria que se repensar até uma forma de como que a gente vai manter esse público aqui no autódromo, sabe? Porque antes eram a visitação, as categorias preliminares antes, depois a grande prova, que era a Stock Car, e hoje em dia isso se inverteu, né? Passa-se a grande corrida, as outras duas nem acontecem mais, tanto é que o evento suporte foi a Porsche, e o público, fica aí, se você quiser conhecer os pilotos, depois você pode ir ali 5 minutinhos, até porque as filas para visitação eram enormes e muita gente acabou desistindo no meio do caminho. E quando chegou ali, já tinham pilotos que nem estavam mais ali para receber as pessoas, já tinham ido embora. Então é mais um ponto assim que, vendo mais de perto, a gente tem noção que precisa ser repensado. Então, assim, lado piloto, lado torcedores, tem muita coisa a ser revista na Stock que eu acho que, infelizmente, não vai dar para ser a curto prazo. Talvez um pouquinho, uns 2-3 anos, sabe? Eu acredito que não é uma coisa tão rápida de ser feita.
Outro fator também, já que a gente acabou deixando, invertendo a situação e deixou a corrida do milhão um pouquinho para lá, para falar um pouquinho sobre o que tá certo, o que tá errado na categoria, com essa mudança para 9h30, para satisfazer a Globo e tudo, e tem esse fator que a Bárbara falou, que é muito ruim para quem vai no autódromo, porque você tem que fazer uma conta para chegar 9 horas, pelo menos, você tá lá dentro do autódromo. Pra você chegar 9 horas, dependendo onde você mora em São Paulo, você tem que sair 8, 7h30, porque vai ter trânsito e tudo. Pra você sair às vezes 7h30, você vai ter que acordar 6 da manhã, 6h30, então, sabe, fica muito, muito puxado, muito cansativo. E não é o ideal, não é o legal pra atrair o pessoal que gosta mesmo. E outra coisa que foi muito ruim, que acaba, queira ou não queira, divide muitas pessoas, por fazer a prova nesse horário, a Stock Car acabou batendo o horário com DTM e MotoGP praticamente o ano inteiro. E a gente sabe que tem cada um tem a sua vibe, muita gente, ainda mais o Augusto Farfus lá no DTM esse ano, muita gente acompanhou o DTM ao vivo e perdeu o Stock Car. A MotoGP não estava tão atrativa esse ano, a gente falou bastante disso, mas tem gente que adora o motociclismo, que gosta mais do motociclismo do que do automobilismo, se tiver que escolher, acabou indo para a MotoGP, sabe? Teve essa segmentação também, não tem jeito, porque acabou, bateu realmente o horário, quase todas as provas do ano, foi uma ou outra que não bateu. Então, sabe, foi tudo errado esse horário, 9h30 da manhã, tudo errado. É ruim para quem vai no circuito, é ruim para... Não só por ter que acordar para chegar cedo, mas a visitação, que antigamente era antes da corrida, agora é bem depois da corrida. Então, sabe, acaba a corrida, alguns pilotos já estão, sabe, naquela coisa de ir embora e tal, tá naquela má vontade ali para tirar foto e tudo. É ruim para quem vai acompanhar de casa, porque tem duas outras categorias, sabe, de nível internacional, porra, MotoGP, que é o campeonato mais importante de motociclismo hoje do mundo, e o DTM também, que tem a sua força e a sua importância no turismo mundial. Então, sabe, foi péssima a escolha de 9h30, a gente espera realmente que pro ano que vem venham algumas alterações. Mas eu queria falar da corrida do milhão, das particularidades, das brigas pelo título, 7 pilotos, obviamente alguns com a chance muito remota, mas tinham chances. E o Kaká Bueno ali, com a grande chance, conquistou a pole no sábado. Fábio Campos, pentacampeonato para Kaká Bueno. Eu até tentei fazer uma entrevista com ele eu tinha uma pergunta só para fazer para ele, que é o seguinte: você esse ano ganhou... A pergunta que eu ia fazer pro Kaká, eu vou fazer para você analisar em cima, então, já que a gente não tem a resposta dele. Mas a pergunta seria o seguinte: você foi bicampeão, biotri, não sei agora, da Copa Fiat, que era a antiga Copa Linea. Você é pentacampeão da Stock Car, você tá aí prestes a ganhar o título da GT, que é nesse próximo final de semana, GT Brasil. Por que que é que você não sai do Brasil? Por que que você não vai encarar um DTM, um WTCC, um Fiat GT, uma NASCAR talvez, é bem diferente a característica. O que motiva, sabe? Participa de tudo, acaba ganhando e... tá, é um grande piloto, existem outros pilotos ali que tem o mesmo nível que ele e tudo, correm equipes boas, não tem como negar, mas assim, por que não ir pra fora tentar um título mundial, alguma coisa? Como eu não consegui fazer essa pergunta pra ele, o que você responderia, Fábio? O que você responderia? Não, qual a sua análise? Você acha que ele deveria ir, encarar? Você acha que não? Você não tem uma posição sobre isso?
Eu sempre terei uma posição sobre tudo. A minha posição é a seguinte. Ele tem vontade de fazer história, né? Ele já falou que ele várias vezes que ele quer deixar o nome dele na história do automobilismo, quem sabe até pegar o Ingo. Eu acho que ele tem essa ideia de buscar os 12 do Ingo, né? Que tem 12 da Stock, ele agora tem 5.
Na coletiva de imprensa perguntaram isso pra ele depois da corrida com os vencedores. Ele falou que a meta pessoal dele mesmo é 8. Ele acredita que o 12 ele não vai conseguir chegar. Ele acredita que ele tem mais 10 anos pela frente, que aí ele coloca mais 3 como uma meta viável. Mas que os 12 ele acha meio que impossível, assim. Às vezes ele tem lá dentro, não quis confessar.
Se ele tem mais 10 anos de estocar, você pode computar aí 7, 8 títulos, se a gente for pegar a média de né, a participação dele dos últimos anos. Ainda mais se ele continuar nessa equipe, né? Porque o Kaká é o nosso Jimmy Johnson, é o cara que tá na melhor equipe, é o cara que é muito superior aos outros. Pode perder o título num campeonato ou outro, mas é. É superior demais, então ele não tem culpa de ser tão melhor do que os outros assim. Ele acho que ele pensa assim na questão do Ingo. Ele já fez muitas aventuras internacionais, até se a gente for considerar o automobilismo argentino, onde ele é muito conhecido e onde ele correu muito tempo e muito bem. Eu acho que a NASCAR seria uma DTM, não. Acho que DTM é outra velocidade, se é que vocês conseguem entender o que eu estou dizendo. Mas e o WTCC, ele já arriscou, mas o WTCC é pouco para ele hoje. Eu acho que a NASCAR seria legal. Se ele embarcasse como embarcou o Paludo, como embarcou o Piquet, ele teria grande chance de chegar. Até porque ele parece, né? Ele parece um Tony Stewart da vida, ele parece um Clint Boyle. Tem até o tipo físico que ele parece, mas claro, tô brincando. No braço mesmo, ele teria tudo. Sim, acho que a adaptação dele seria bem... não fácil, seria difícil. Mas já estaria bem encaminhada pelos anos e pelos diversos tipos de carros de turismo. Então eu acho que seria legal, claro que seria legal. Mas é a cabeça dele, ele quer fazer história aqui e tem todo direito, vai fazer, já fez, né? Já está no livro de história da Stock Car. Ele já é o segundo, então ele é mais ou menos o Prost. Se o Ingo é mais ou menos o Schumacher, ele fica sendo mais ou menos o Prost em número de títulos, mal comparando.
Ele esqueceu o dono Manuel Fancho, tudo bem, Bárbara Fancho. E Bárbara, você tava...
ele é o Fancho, é verdade. Você vê como a memória que vocês falam, tá vendo? Às vezes ela esquece o mais importante, a essência, que é o piloto com 5 títulos na Fórmula 1. Quem diria?
Acontece.
E Bárbara, vou repetir até uma resposta aqui do Cacá Bueno também, na coletiva. E você tava na coletiva, você pode de repente até... repercutiu outras coisas que foram ditas lá, mas que ele falou que ouviu depois que ele saiu do carro muita gente falando pra ele: nossa, putz, que azar, hein? Por 200 metros perdeu 1 milhão. E que ele respondeu pra todo mundo: mas você termina 200 metros antes também, eu perco o título, eu não conseguiria subir até a linha de chegada. Então é o ponto de vista, né? Você tá analisando que se eu tivesse mais 200 metros eu ganharia o 1 milhão, mas se eu também termina 200 metros para trás, eu perco o título. Esse pensamento dele, bem claro, de que estava super feliz com o título e que o título traria, sabe, novos contratos, novos apoios, patrocínios, que 1 milhão praticamente seria recuperado em cima disso. Você acha que foi, de repente, ter algum, sei lá, discurso de perdedor em cima disso? Ou se não, era realmente a essência dele ali, que ele estava, de certa forma... não muito ligando pro dinheiro em si, que era o título que interessava pra ele?
Não, deu pra... assim, ele deixou muito claro que o que ele buscava era o título, e em todo momento ele falava: não, eu vou sair da pole, mas eu não espero vencer, o meu foco é ser pentacampeão, não quero ficar focado no prêmio da corrida. Isso assim, o final de semana inteiro, né? Ele sempre foi muito coeso em falar que a busca era pelo título e não pelo prêmio da corrida. E até no domingo mesmo também, na coletiva, teve uma outra frase dele que saiu praticamente em todos os veículos depois que ele falou. O milhão é um papel, o título é a história. E tem realmente esse outro lado que ele fala. O milhão vai se reverter de outras formas para mim. Então, necessariamente, eu não preciso ganhar essa prova para ter esse investimento de volta. E até foi o que o próprio Thiago Camilo comentou na corrida, que agora ele tem um milhão, né? Porque quando ele ganhou no passado, acontece uma divisão com a equipe, e também alguns pilotos fazem acordos. Então, que nesse ano que ele conseguiu o milhão de fato, que foi a segunda vez que ele ganhou. Então, deve existir uma série de acordos aí, coisas que a gente não sabe que rola. Mas eu acho que o Kaká teve sempre muito focado na questão do título. Esse pensamento que ele falou, se eu não cruzasse, eu não teria ganhado nada, foi muito verdadeiro. E eu acho que foi mais emoção de momento, assim, tanto dos convidados, da esposa, dos mecânicos, da equipe toda, que viram que, nossa, ele tem a chance de levar duas coisas, sabe? Que legal que seria. Tanto é que eles ficaram 10 segundos decepcionados e logo depois já ficaram super contentes. Então, deu pra ver que o foco mesmo era o título do Penta, né? Era o quinto título na Stock Car.
Só deixando claro que ele falou assim também, que obviamente ele não é hipócrita, que ele seria óbvio, muito bom o milhão, mas que ele de repente não colocaria o título em risco por causa do milhão. Por exemplo, ele não arriscaria alguma coisa, tudo ou nada, por causa do milhão e colocaria o título em risco, que ele sempre corre para vencer, mas que se não desse para vencer, ele não ia dar uma de maluco para perder o título. Fábio, eu queria saber de você, convidados. Alguém te surpreendeu? Tá certo, o Barrichello não é a primeira corrida dele, já tá aí, tá a terceira corrida dele. Tony, Elinho, Rafa, alguém desses convidados aí te surpreendeu? Alguém foi decepção pra você? Existe uma corrente muito grande, a notícia muito grande de que o Rubinho já assinou, que o Rubinho não volta pra Indy, que o Rubinho é piloto Stock Car. Ele negou, mas todos os grandes portais que têm acesso aí às equipes, que têm acesso às informações, já decretaram, já bateram o martelo que está assinado. Você acha que é uma boa para o Rubinho? Você acha que não? Que ele deveria, de repente, tentar com um ano mais de experiência na Stock, na Indy, e, de repente, até com a possibilidade de uma equipe melhor? Queria sua análise sobre os convidados, depois a Bárbara já emenda também.
A primeira pergunta dos convidados foram todos muito ruins, como era esperado. Então, não sei se chegou a ser decepção não, mas é aquela história, né? A adaptação, a mão, né? Ninguém pega a mão assim de uma hora para outra. O Barrichello, por exemplo, largou em sétimo, é até uma boa posição de largada, mas na corrida é diferente. Então, dos quatro, nenhum deles me surpreendeu. Aliás, o que me surpreendeu mesmo durante a transmissão foi ouvir uma das coisas mais idiotas que eu já ouvi nos últimos tempos, que era de que eles não pontuam. Então, eles não, se o Rubens Barrichello terminasse em quarto e o Kaká Bueno terminasse em quinto, foi até esse exemplo usado na transmissão, o Kaká Bueno receberia os pontos do quarto lugar. Né? Eu acho que aos 45 do segundo tempo, eu acho que eu ouvi a coisa mais idiota de 2012 em termos de regulamento e de explicação, de não explicação, aliás, de não compreensão do porquê. Né? Eu não consigo entender por que aqueles convidados não podem pontuar. Né? Qual é o sentido disso? Então por que eles estão fazendo a corrida? Corre-se com carta branca? Não entendi. Realmente, para mim, eu nem sei se... Talvez vocês que estiveram lá podem até confirmar isso. Torço até para ter sido um engano ali do pessoal da transmissão, embora seja difícil que seja assim. Mas o que me surpreendeu na participação deles todos foi isso. Foi a notícia de que nenhum deles conta ponto do campeonato. Então se eles ganhassem primeiro, segundo, terceiro e quarto, e o Kaká Bueno chegasse em quinto, o Kaká Bueno ganhava um milhão. Aliás, não, eles ganhavam um milhão, mas o Kaká Bueno ganhava o ponto total da vitória. Então é absolutamente sem sentido. Talvez um dia eu consiga entender o que passa na cabeça dessas pessoas. E a segunda pergunta do Rubinho, eu não acho que é uma boa para ele não, mas é o nível que ele se encontra hoje. Já cada vez mais é um piloto que não aguentaria o tranco da Indy. Seria muito melhor para ele, seria muito melhor para todos até assistirem, embora né, já com uma expectativa diferente depois do que foi feito em 2012, mas eu acho que é o nível do Rubens Barrichello hoje em dia, é estocar mesmo, é ficar por aí, tentar aprender um pouquinho mais e apanhar um pouquinho mais na pista, e é o que pode fazer, porque já não é mais o piloto, grande piloto, aliás, que sempre foi durante a carreira, né? A idade para mim já chegou, o nível já não é mais o mesmo. Não adianta achar que é, e aí a Indy mostrou isso também, a contribuição da experiência hoje em dia ela é muito mais pro lado negativo do que pro lado positivo. Então, para Stock Car vai ser uma ótima notícia, claro, contar com ele o resto do ano, o resto da vida aí, pode ficar uns 14 anos na Stock Car, vai ser bom para a categoria, claro que vai. Agora, pro Rubinho não, pro Rubinho eu acho que se ele tivesse, se ele pudesse a Indy, para ele seria melhor, mas o nível dele hoje é esse.
E pra você, torcedor, pra você que gosta de automobilismo, onde você queria ver o Rubinho em 2013?
Eu como fã de automobilismo, preferia ver a Indy, uma categoria de nível muito melhor, uma representação brasileira lá muito mais forte, com nome, os americanos gostam dele lá, fizeram várias, eu assisti essa temporada da Indy toda pela TV americana e impressionante como só elogios para ele, só enaltecendo a presença dele. Não foi também esse super ídolo lá de substituir a Danica, por exemplo, como disseram no começo da temporada, não chegou a isso. Mas várias vezes, eu lembro que eles têm um repórter lá que sai correndo pelo grid um pouquinho antes da prova, fazendo praticamente uma pergunta para cada um, e o repórter que parou ele lá, é até um senhor assim, mais avantajado, que é uma pena, ele fica correndo de um lado para o outro, eu não sei o nome dele. E na hora que ele parou no Rubinho, ele perguntou: Rubinho, você vai estar aqui o ano que vem? Assim, de um jeito assim, poxa, fica aqui com a gente, né? E o Rubinho até falou sim. Foi só essa a resposta que o Rubinho deu e depois o repórter saiu correndo. Mas eles gostam dele, eles realmente valorizam, e eu acho legal também. O Rubens Barrichello na Índia ainda tem um certo sabor, assim, de que muita gente imaginou por tantos anos que seria bom. Mas isso aí é opinião apenas de quem está de fora. A opinião analítica mesmo é de que o nível dele chegou ao nível da Stock Car mesmo, que eu não tô falando que é ruim, não. Pelo contrário, Stock Car tem excelentes pilotos, e é como eu disse, ele vai apanhar muito na Stock Car para chegar no nível dos bons pilotos que lá existem.
Beleza, eu concordo com você. Eu acho que o Rubinho ainda tem lenha para queimar fora do Brasil. Não precisava do retorno agora, sabe? A Stock Car suporta e aguenta pilotos um pouco mais velhos e correndo em alto nível. Bárbara Franzin, Thiago Camilo, bicampeão da corrida do milhão, como você falou, agora ele fez um milhão com uma estratégia completamente aí louca que deu certo, parou o pit stop, fez o pit stop na primeira volta, completou o tanque e foi suficiente para ir até o fim, teve o safety car, uma corrida de muita sorte, um ano meio apagado, né? O Thiago Camilo, a gente está sempre acostumado a ver ele na disputa do título, esse ano ele não esteve na disputa do título. Você tem alguma coisa a falar do piloto em si, até do Ricardinho, que também chegou no pódio e que recebeu grandes elogios durante a coletiva?
Bom, do Thiago Camilo, né, posso dizer antes de mais nada que eu adorei ele ter vencido essa prova, foi muito legal fotografá-lo ali no pódio, brincadeira, deixando esse lado à parte.
O Thiago Camilo é bonito também?
Ah, diria que tem suas fãs espalhadas por aí, viu? Mas voltando ao que é mais importante, né, analisar a prova dele e tudo mais, ele saiu em 20º e fez aquela estratégia mais arriscada, né, de parar no início da prova. O chefe da equipe dele, né, explicou que ele tinha 3 opções: parar no início da corrida, na metade, ou deixar mais pro final, observando tudo que estava acontecendo. Mas já no primeiro safety car, eles optaram por fazer a parada. Na verdade, foi o Thiago que decidiu isso, e acabou se mostrando aí uma estratégia muito boa, apesar de toda aquela pressão, né, que ele sofreu do Kaká no final da prova, e também viu muita gente à frente tendo que parar para abastecer no finalzinho da corrida, porque senão correria risco de pane seca. Então, assim, foi muito interessante por esse lado de estratégia, foi super merecido nesse sentido, assim, foi muito legal. E o Ricardo Maurício, realmente, né, ele foi, assim, o Kaká dedicou uns 4, 5 minutos para falar dele, que é um piloto super regular, que é super... tá ali sempre fazendo dele, venceu lá o campeonato de marcas, né, se eu não tô enganada, e também chegou vice da Stock Car. Então, assim, eu só fiquei me perguntando depois disso, né, o que será que falta para ele conseguir vencer a Stock Car, porque se ele é tão regular, se ele tá sempre ali chegando junto, qual é o ponto? O que, que será que ele precisa para conseguir esse título da Stock
ele
também?
Ele conseguiu já, então, ele foi, eu acho que em 2008, né, Fábio Campos, se você não, se não estou muito errado, o Ricardo Maurício é campeão da Stock Car.
Isso mesmo.
Ah, mas ele continua regular e quando é que esse novo título vai vir? Entendeu? Não é um piloto que ganhou e depois sumiu, não. Ele continua ali sempre batendo na trave do título e quando é que vai vir esse novo título? Então é essa pergunta que me deixou um pouco intrigada, já que ele tá sempre ali tão na frente, sempre concorrendo. Então achei interessante trazer isso para debate, mas acho que o pódio da prova foi muito bom, assim, pilotos super competentes e que tem nome na categoria. E aproveitando para falar um pouquinho também dos convidados, né? Acho que a gente já mencionou aí o principal, que era a notícia do Barrichello correr a temporada no ano que vem. Ele até no Twitter já respondeu várias mensagens hoje, algumas pessoas criticando, falando, nossa, você vai para Stock Car, tua carreira acabou, tá sem opção, categoria ridícula, né? Porque eu vejo que a Stock é meio ou ame ou odeia. As pessoas não têm um critério aí meio a meio. São bem radicais as opiniões. E ele falou, cara, eu, sabe, tenho anos de carreira e nessa altura eu ainda posso escolher entre duas opções o que eu vou fazer. Pra mim é maravilhoso e eu gostei de correr na Stock, então eu não vejo problema nenhum em talvez continuar na categoria. Pelo nível, né, dos anúncios e tudo mais, das mensagens, eu diria que ele já está praticamente confirmado, muita gente já vem falando isso, então ano que vem aí a gente pode ver mais uma cara no grid, que com certeza vai trazer um marketing muito bom para a categoria. E sobre os outros pilotos, foram participações mesmo, né, durante a prova lá o Tony cometeu um erro, o Rafa Matos se enroscou também, e o Hélio fez o dele, né, não conhecia quase o carro, chegou, fez os treinos, correu, completou a corrida, pegou o avião e voltou para casa. Tipo, vim aqui, fiz o que eu tinha que fazer e fui embora. Mas achei a participação dele aí um pouco melhor, porque ele conseguiu terminar a corrida, né? Dos três aí que tinham um pouco menos de experiência. Então acho que agora é eu que falei demais.
Você nunca fala demais, Bárbara Franzin, como diria.
Nunca, jamais.
Obrigada.
O papel de Fábio Campos aqui de puxar saco. Mas eu acho que falamos já demais da categoria, né? Não sei se tem algum ponto que faltou. O Fábio Campos que viu pela TV, de repente pegou alguma coisa que a gente deixou passar aqui. Ou a Bárbara, alguma coisa do detalhe do circuito, assim, que a gente não falou.
Eu acho que esse inside deveria ser mais de vocês que tiveram lá. Vocês estão falando muito pouco. Agora, o que eu teria para destacar são atuações individuais, né? Por exemplo, do Galid Osman, que quase venceu e andou bem também. O Kodair, que, poxa, manteve um nível extraordinário nesse ano. Teve boas atuações individuais, sim, nessa corrida. Até o próprio Davi Mufato andou ali no pelotão da frente, né? Acho que fazia tempo que ele não andava assim no pelotão da frente. Então teve alguns, se a gente for destacar performances individuais, o Júlio Campos sempre muito forte, terminou em quarto, enfim, esse é um grande nome, esse é um injustiçado da esse é o Hülkenberg da Stock Car, é um injustiçado, ninguém olha para ele, então ele é um bom piloto também, fez uma boa participação nessa prova.
Dos nomes que você falou, acho legal a gente, sei lá, eu vou me ater mais no Kodair, que realmente passou o ano inteiro lá na frente, mas sempre com problemas, ou era uma punição aqui, ou era um pneu ali, ou era um toque aqui, dessa vez foi o combustível, ele acabou, não poupou tanto quanto o Kaká, mas foi um ano muito lá na frente, muito regular, assim, realmente o Kodair é de estranhar, assim, que não chegou mais forte ainda na briga pelo título, porque merecia, correu pra isso, teve carro pra isso. Mas foi uma sequência de coisas assim, que aconteceram com ele nesse ano que é até difícil aí de enumerar, mas assim, termina em alto, eu acho. Não é vergonhosa a participação dele, apesar dos resultados não ter vindo como ele merecia, mas eu acho que assim, sempre é um nome, né, pra gente ficar de olho, mas mais do que nunca pro ano que vem. Bárbara Franzin, você também viu o Galid fazendo aí, sendo bem destacado lá, como o Campos destacou agora também. E quase que ele vence a corrida, né?
Mas é, seria surpreendente, assim, e interessante ver um nome diferente ali entre os vencedores e campeões dessa corrida, que falam, né, que é a maior do ano da Stock Car, mas foi por pouco, e eu acredito que é realmente, sim, um nome pra gente ficar de olho, que pode trazer muitas coisas boas aí pro ano que vem.
Ah, se não tiver mais nada, vou passar aqui o resultado da corrida. Vitória de...
Eu acredito que a gente até acabou passando por tudo, né? As questões de bastidores a gente falou mais no início mesmo, deu uma boa resumida aí na prova, então acho que podemos encerrar.
Tiago Camilo venceu com apenas 81 centésimos à frente do Ricardo Maurício, 564 milésimos à frente do Cacá Bueno, Júlio Campos quarto, como o Campos falou, com o Zonta em quinto. O Zonta foi legal, que não começou tão bem, mas se recuperou nessas estratégias, nesse tanto de safety car. Duda Pamplona, Denis Navarro, Atila Abreu, Rafa Matos, aí um belo top 10 pro Rafa Matos, e Antônio Pisonia fechando o top 10 da etapa. Classificação final do campeonato, Cacá Bueno, pentacampeão, somando em outubro 195 pontos, 6 pontos a mais que Ricardo Maurício, foi vice-campeão, Atila Abreu 175, Daniel Serra, Thiago Camilo, Max Wilson, Valdeno, Júlio Campos, Nono Figueiredo e o Kodaira aí fechando o top 10 da Stock Car, que volta ano que vem. A gente vai estar de olho, a gente fala bem, fala mal, mas a gente está de olho na Stock Car, que é aí, se não a mais importante, mas com certeza uma das mais importantes categorias nacionais. Que a gente fala mal porque a gente quer ver essa categoria melhor, a gente gosta muito dela, a gente quer melhorias, a gente sabe que ela tem potencial para ser muito maior do que ela já é. Então é isso, chegamos ao fim. Semana que vem a gente vai ter o último programa da temporada 2012 do Café com Velocidade, que a gente vai tentar aí fazer uma análise geral de todas as categorias que a gente cobre aqui. Hoje a gente falou muito já da Stock Car, mas semana que vem a gente volta falando aí da temporada completa, a sensação de cada um, o que esperar para 2013, até ir atrás dessas informações aí que estão pipocando na imprensa sobre pilotos que estão pedindo algumas mudanças. A Bárbara até achou alguma coisa do Atila aqui que a gente vai ler semana que vem. Declarações da Vicar, quem sabe a gente tem confirmação do Barrichello. Semana que vem a gente volta a tratar do assunto, além das outras categorias que a gente trata. E é isso, né? Vamos fechar a régua com a Stock Car e vamos pra frente agora, que tem Fórmula Truck. Bem, agora é hora de falar também de Fórmula Truck, essa outra grande categoria nacional, que também encerrou a temporada 2012, mas o campeão já era conhecido, todo mundo sabia que o Leandro Totti, depois dessa temporada fantástica, já tinha conquistado aí por antecipação. Corrida em Brasília para encerrar, infelizmente nem eu, nem Bárbara, nem Fábio Campos conseguimos assistir aí, eu e a Bárbara estávamos envolvido com a Stock Car Interlagos, acabamos perdendo a corrida da Fórmula Truck. Eu, foi uma falha enorme minha, esqueci de pôr pra gravar, tinha um aparelho e só lembrei disso na hora que eu cheguei em Interlagos e tudo. Infelizmente a categoria não é reprisada em nenhum canal, e você não consegue torrent, não consegue nada, simplesmente perdemos. O Fábio Campos, a gente ainda espera que em 2013 a gente convence ele a assistir, esse ano não é a opção dele assistir. Mas a gente vai bater nessa tecla firmemente para o ano que vem.
O ouvinte pode reclamar de qualquer coisa nesse programa. Eu tenho sérias críticas ao último programa que aqui estive, mas a transparência desse programa é realmente uma qualidade. Você, ouvinte, não encontra essa sinceridade em lugar nenhum. Eu tô falando sério. É de louvar mesmo.
E a gente não vai desistir dele, gente. Ajuda a gente nos comentários. Sabe o que eu passei essa Fórmula Truck? É uma corrida muito legal. Acho que ano que vem a gente tinha que levar ele numa em loco, assim, em São Paulo. Ah, quer ver aquilo de perto, aí tem certeza que ele se apaixona. Mas, Bárbara Fanzinha, a gente teve um enviado especial, uma enviada especial, né, que cobriu essa prova e que vai trazer algum material pra gente.
Sim, com certeza. Esse final de semana o Velocidade conseguiu, né, estar presente nas duas corridas que aconteceram, de categorias grandes e importantes aí nacionais. E lá em Brasília, a Larissa Leite esteve cobrindo tudo o que aconteceu na Fórmula Truck e nos trouxe aí informações bem interessantes. Uma pena que ela não pôde estar aqui hoje com a gente na gravação, ela teve aí alguns probleminhas, enfim, convite em cima da hora, mas vamos ter aí material que ela fez lá para a gente colocar aqui e dividir com vocês. Bom, que a gente pode falar dessa prova aí, que são informações aí de conhecimento de todo mundo, é que durante os treinos a pista estava super seca e de repente puf, caiu a maior chuva, deixou todo mundo ali meio perdido com o que ia fazer, e no final das contas ali todo mundo teve que correr para fazer aquela mudança de última hora, ver se alguma coisa ia ser alterada na estratégia, e mais uma vez deu o Leandro Totti, né, que conquistou aí a sua sexta vitória no campeonato nessa temporada e se tornou aí o maior campeão, né, o piloto que teve aí mais vitórias ao longo de uma mesma temporada. Então isso já daria muito assunto para a gente discutir, porque não é sempre que a gente tem um recorde como esse sendo batido numa categoria. E para resumir, até esse ano da Truck, a gente pode dizer que o Totti veio com tudo e deixou o pessoal aí meio que comendo poeira.
É isso mesmo, Bárbara. A Truck também, assim como na Stock Car, que a gente falou que tem um predomínio aí, queira ou não queira, do Cacá Bueno, a Truck também era muito Felipe Giafone nos últimos anos, e de certa forma é bom ver um sangue novo aparecendo, o Totti, que era conhecido no ano passado por sempre largar bem, começar lá na frente, brigar pelas vitórias, mas da metade da prova para trás o caminhão dele perdia o rendimento de uma forma até estranha, e ele perdia várias posições, nunca conseguia manter ali as boas posições, e esse ano conseguiu, aí tá de parabéns por esse título e por esse recorde, e a gente espera que ano que vem que a Volkswagen volte um pouco mais forte, que o Giafone volte pra briga, que a Scania coloca o Roberval também brigando pelo título, sei lá, vamos ver se o Beto Monteiro continua, o Beto Monteiro existiu uma possibilidade dele embarcar pra NASCAR, mas que a Iveco tá muito forte com ele, só sabe, muitas marcas envolvidas, é realmente um campeonato sensacional nesse quesito, no envolvimento das montadoras, e a gente espera um 2013, que também vamos falar na semana que vem, no programa de fechamento do ano, sobre a Fórmula Truck, vou falar um pouquinho mais sobre as expectativas para 2013, mas é isso, foi um ano que me agradou, um campeonato bem legal de 2012 da Fórmula Truck, e para quem não assiste assim como o Fábio Campos, a gente vai tentar aos poucos plantar essa sementinha, que o campeonato é bom, sabe, o pessoal tem um pouco de preconceito, porque é caminhão, sei lá, porque é bandeirantes e tudo, mas nada como acompanhar ali e começar a ver que tem uma disputa bem interessante. Eu acho que é isso, Bárbara. Não sei se você tem mais algum complemento a fazer da categoria. Ah, só lembrando que vamos colocar aqui os áudios, depois da Bárbara falar aí, segue os áudios que a Larissa mandou pra gente, pra vocês acompanharem o que de melhor aconteceu, as declarações dos pilotos lá de Brasília.
É isso mesmo, eu ia falar pra todo mundo que a gente tem esses áudios, tanto do Leandro Totti, como também do Cirino, e assim, você comentou um pouquinho, né, sobre como foi a categoria esse ano, e eu também queria só completar, né, que acho que o único defeito aqui que a gente apontou foram as altas quebras que aconteceram ao longo de toda a temporada, mas que tirando esse fator a gente sempre via aí muitas provas competitivas, que a competição sempre era muito acirrada, que as provas tinham muita emoção, mas só esse lado aí mesmo de equipamento que deixava um pouco a desejar. E também uma outra coisa, né, que só pra gente não passar em branco aí, de o Mar Bueno se recuperando, e muito bem, por sinal, do super acidente, né, que ele sofreu. O piloto ainda tem algumas dificuldades, óbvio, né, mas pela gravidade com que foi abatido e tudo mais, ele tem aí mostrado que tá caminhando muito bem. Então é isso, agora fiquem com os áudios aí da Truck, espero que vocês gostem, e ano que vem tem mais Truck.
Não sei nem dizer, porque a gente é outra equipe, a gente corre tudo pela BF mesmo, só que eles têm os mecânicos deles e a gente tem o nosso mecânico. Inclusive, o desenvolvimento eletrônico é o mesmo, a parte de engenharia da fábrica que faz os dois Mercedes, de fato faz o resto dos Mercedes que tem na categoria. O diferencial foi que o desenvolvimento que a gente teve em cima de suspensão que fez a diferença. A gente conseguia correr as corridas com menos óleo, tirava a potência, que é onde fazia a diferença, não quebra a turbina, motor não aquecer. Então o diferencial foi nessa, essa parte de acerto de suspensão, que é onde fez a diferença grande das quebras. Então esse tinha que muito no limite, um mau débito de óleo, parte do motor sobreaquecia, desgaste maior de turbina. Então a diferença foi na parte de acerto de suspensão, que a equipe nossa foi para o caminho e eles seguem o caminho.
E para encerrar esse programa, vamos falar um pouco do calendário. Sim, vocês acham que acabaram as categorias? Não acabaram. Nesse final de semana a gente tem a decisão, né, do GT Brasil. O Cacá Bueno aí com chances de ganhar mais um título. Temos também o Mercedes bem grande challenge correndo Interlagos e temos a grande corrida dos campeões, Schumacher, Loeb, Vettel, grandes nomes correndo essa corrida que já é tradicional todo fim de ano, que acontece dentro de um estádio, vai acontecer neste fim de semana, então todo mundo de olho aí, o Velocidade tentando fazer cobertura com alguns vídeos e com relato dessa disputa bem interessante. Mas vamos fechar esse programa, como eu já sei que a gente ficou devendo uma coisa semana passada desse programa, a gente fez uma provocação para o Fábio Campos e a gente falou assim, como eu já sei que você não ouviu o programa e como o Rosa não está aqui, eu vou ter que revelar, até pela transparência com nossos ouvintes. A gente fez uma provocação assim, não vamos comentar isso, vamos ver se o Fábio Campos vai ouvir e que ele traga esse assunto para a gente discutir semana que vem. Se ele não trouxer, Rosa, você fica encarregado então de discutir esse assunto, pra gente não deixar esse assunto passar em branco. Mas como você não ouviu e como o Rosa não está aqui, eu vou voltar ao assunto e eu quero te ouvir. Se você tiver outra consideração final, já emenda também. A gente estava fazendo uma análise da Fórmula 1, de tudo que foi dito lá no começo do ano e o que aconteceu. E lá no começo do ano teve uma certa discussão saudável quando a gente fez uma análise da Sauber. O Rosa afirmando que o Kobayashi era o melhor japonês que já passou pela Fórmula 1, e você falou que não, que era o Sato, porque o Sato tinha um pódio e o Kobayashi não tinha um pódio. E a gente queria saber se no decorrer do ano, com o pódio do Kobayashi, que agora cada um dos dois tem um pódio, se a sua opinião mudou sobre o melhor japonês da Fórmula 1, se você continua com a mesma opinião. Foi essa a provocação que a gente deixou. Passo para você a palavra para você comentar sobre isso. Se tiver outra consideração final, já faça, para encerrar sua participação nessa edição.
Obrigado pela provocação. Feliz que tenham lembrado de mim. Não tive tempo de ouvir o programa. Repito o que falei fora do ar, né? Passei a última semana por 6 capitais brasileiras. Então foi uma semana absolutamente maluca, diferente de todas que eu já tinha vivido na minha vida. Nem na Europa tinha passado por tanto. Acho que passei por tanta cidade uma semana. Por isso não deu tempo de ouvir, mas ouvirei e teria ouvido antes do próximo programa, e no próximo programa eu certamente os surpreenderia trazendo o assunto à tona, mas como vocês estragaram a própria surpresa, eu me sinto obrigado a responder agora. Eu ainda não fui convencido pelo Kobayashi, porque eu acho que o Sato foi um pouquinho menos, mas é quase que um pelinho menos inconstante do que os dois. São inconstantes, muito na Fórmula 1, mas o Sato ainda conseguiu um quinto lugar no Japão de Jordan, conseguiu umas boas, claro, ele pegou uma BAR que o Kobayashi não pegou, é verdade, e nunca fez frente ao Button, que era o seu companheiro de equipe também na época. Mas é muito pessoal, igual eu falei, é uma coisinha aqui e outra ali, porque realmente o pódio foi realmente um grande feito do Kobayashi. E aí ele, se eu não me lembro de ter usado o pódio apenas como argumento, não, mas se vocês falam que eu usei, tudo bem, nesse quesito igualou. Mas eu até na corrida do pódio do Kobayashi, do Sato, em que ele foi ganhando posições no braço, foi mais bonito o pódio dele, mas realmente eles se colocaram quase que em pé de igualdade. É só no lado pessoal que eu acho que eu compraria o Sato se tivesse que comprar o passe de um dos dois. Só isso. E a consideração final que eu ia fazer era justamente fazer essa chamada para o programa da semana que vem. O programa da semana que vem vai ser um programa, ouvinte, de mais ou menos, se tudo der certo, de umas 4 horas de duração, porque vai ser o programa derradeiro do ano, vai ser um programa da gente passar um pouquinho pelo automobilismo de 2012, não só falando, fulano ganhou, sim, fulano andou bem, mas tentar fazer uma análise de tudo, do conjunto da obra, de todas as categorias, o que a gente viveu, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Poxa, esse foi um ano marcante para o nosso programa, não só porque pela consolidação, né, dos 5 anos, aquele programa de festa, mas pelo que cada um aqui viveu pessoalmente e individualmente. Foi um ano de conquistas automobilísticas nossas também, que a gente vai encerrar na semana que vem. Então, eu prometo ao ouvinte um programa, não vou prometer de 4 horas, porque se eles me vetarem aqui fora do ar, eu fico mal na fita. Mas um programa com muita análise. Vai ser o último do ano, eu acho que eles vão gostar das 4 horas, porque vai ser o último, depois acabou, e só lá nos idos de 2013. Então, pode ser gravado em 2 dias, Bárbara, quem sabe? Eu já estou falando para ela aqui, porque ela já não se descabele. Mas enfim, o mais legal é fazer um programa diferente, um programa de análise, não só, claro, falando um pouquinho das categorias, né, lado bom, lado ruim, ou talvez o que marcou, o que não marcou, mas também falar do conjunto da obra, misturar esse ano todo no turismo, na fórmula, nas motos, e fazer um programa legal, bacana, para fechar o 2012, aí, fechar a conta e fechar a porta dos boxes para preparar e entrar 2013 com novidades, eu espero, com um gás total e embicar realmente nessa reta para fazer mais programas melhores e mais agradáveis. Então, o programa da semana que vem promete ser legal, especial e diferente. Fique ligado que você, ouvinte, vai gostar. E se o programa ficar de 4 horas de duração, tem problema, você escuta 1 hora, passa 1 semana, você pode escutar outra horinha, no Natal você escuta mais um pouquinho, porque você vai ter tempo para ouvir esse programa em partes, meu caro ouvinte. Tomara que a gente tenha um programa muito bacana e a gente conta com você. Pode mandar suas perguntas sobre tudo nessa semana, sobre tudo. Ah, aquela corrida do Bahrein, pode mandar sobre tudo que o próximo programa a gente abre a participação total e não vamos deixar passar nenhuma, hein? Compromisso meu aqui, não vamos deixar passar nenhuma pergunta dos ouvintes para a gente fechar o ano também com a não devendo nada, com tudo zerado também nos nossos ouvintes, aquele que, poxa, mandei aquela, vocês não responderam, dessa vez não tem isso, dessa vez o programa vai ser também feito por vocês. E até lá, fiz uma chamada legal aqui, hein? Acho que não tem desculpa para não ouvir o programa da semana que vem.
É, exatamente, vamos ver se vai ter essa duração, a gente ainda vai estudar. Sabe, tem pessoas que adoram programas longos, tem pessoas que odeiam. Vou tentar fazer o meu tema. Bárbara Franzinho, eu sei que você tem um destaque final pra gente. Qual é o seu destaque?
Eu tenho um destaque, até justificando, né, porque essa gravação foi numa terça-feira e não sempre às segundas, porque ontem, né, segunda-feira, aconteceu a cerimônia do Capacete de Ouro, 16º ano aí da premiação, e como sempre nós estivemos presentes por lá, né, senti muito sua falta, viu, Thiago Raposo, sou sua fã aqui, fiquei decepcionadíssima que você não pôde ir esse ano, mas a gente sabe o que acontece, né, muitos compromissos aí nesse final de ano. E eu queria, assim, só destacar até uma frase da Isabel Reis, que é uma das organizadoras da premiação, faz parte da revista Racing também, que, ao que tudo indica, assim, o automobilismo vem passando por muitas dificuldades e isso se reflete também em publicações, em sites, blogs, enfim, todos os meios jornalísticos, né, que cobrem as categorias. E ela disse que para 2013, que eles esperavam que as pessoas mais fechassem acordos do que falassem, porque hoje em dia, quando se lida com automobilismo, as coisas estão muito difíceis, que nada é como se parece, e isso me marcou bastante, sabe? Se é uma revista, uma das mais importantes do país aí, já passou a sua edição de quinzenal para mensal, a gente vê que a revista cada vez mais magrinha nas bancas, a gente sabe que não está... as coisas estão bem difíceis e vamos cruzar os dedos aí e torcer para que a situação melhore e que 2013 seja um ano aí melhor para todo mundo do que foi 2012. Mas no mais, a premiação foi muito interessante, né? É bacana por ter um contato mais próximo com os pilotos. Felipe Massa conseguiu aparecer por lá, o Nelsinho, o Piquet, que é uma pessoa que nem sempre consegue estar presente por conta aí de compromissos nos Estados Unidos, o Canaã apareceu, ele também sempre faz questão de vir, o Luiz Razia, que venceu aí uma categoria. Então só aí uma reflexão também, um destaque reflexão.
Meus parabéns, viu, Bárbara? Desculpa, vou até furar o protocolo aqui um pouquinho. Excelente o seu destaque até vou conseguir emendar. Você também fez uma chamada para o programa da semana que vem. Porque nessa semana, que não tem corrida, aí eu faço a farra aqui nesse programa. Vamos conseguir discutir esse assunto, então, um pouquinho no programa da semana que vem, porque isso é muito grave. Isso é uma coisa muito séria que denota do final das coberturas automobilísticas na imprensa brasileira, cada vez menor, a ponto de se chegar no nível de um jornal do grupo, do peso do grupo do Estadão, também já ameaçar colocar um pé fora do automobilismo, ele que sempre teve um pé lá dentro. Então é uma coisa que dá pra gente discutir também. É mais um tópico que eu acho que vale pro programa da semana que vem, que passa a ter não 4, mas 4 horas e meia. de duração na próxima semana. Mas é muito, muito interessante. Destaques, reflexão, são sempre muito legais. Até para deixar o ouvinte aí com gosto de quero mais e sair pensando aí semana fora no que a gente aborda aqui. Muito legal e temos que ficar muito atentos a isso, porque sério, é muito forte, é muito impactante para o automobilismo a cobertura da imprensa. Então, vale a discussão.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa edição. O meu destaque vai até para vocês, ouvintes, que passaram o ano todo aí nos acompanhando. Você que chegou nesse ano, que não nos conhecia. Você que já está acompanhando aí há 2, 3, 4, 5 anos. Até em tom de despedida. Talvez fosse semana que vem a melhor data para fazer um elogio a você. Mas é para reforçar esse pedido do campus realmente de participarem. Semana que vem é o último programa de 2012. Até a gente fazer essas férias. Assim, não vai demorar muito, não. Em janeiro já tem... equipe anunciando carros, já tem as 24 horas de Daytona, que vai ter uma equipe só brasileira, Christian Fittipaldi, Nelson Piquet e Felipe Nars. Vai ser bastante interessante acompanhar. Em janeiro a gente já está de volta, mas pro último programa, você que foi fiel pra gente aí o ano todo, mande sua pergunta, realmente participe. Você pode mandar tanto no café.autosfera.com.br, você pode mandar no Dimensão Nerd para quem escuta por lá. Você que escuta aí a rádio High Speed Brasil, você pode mandar pro nosso Twitter, que é @cafevelocidade, ou ir no Facebook. Então são várias as ferramentas que você pode aí nos encontrar para mandar sua pergunta. Faça isso e até semana que vem.
Semana que vem tem mais um Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Thiago Rosa. Thank you for all this year. Café com Velocidade.